Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Pronto, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Não sei o que é que se passou, mas a verdade é que fugiu o indicativo deste programa. Será que isto pode acontecer? Pode. Acabou de acontecer, mas que estranho. O que é que terá acontecido? Estamos todos bastante curiosos com aquilo que poderá ter acontecido ao indicativo deste programa, mas acontece. E acontece logo num dia tão especial quanto este, em que basicamente vamos entrevistar duas pessoas que estão ligadas à arte contemporânea. Querem se apresentar? Apresentem-se para não ser sempre eu.
Olá, muito boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite, Alvim, para estarmos aqui.
Olá.
O meu nome é Ana Matos, sou galerista, diretora artística da Galeria das Salgadeiras, se bem que hoje estou aqui na função de mentora, fundadora da associação Isto Não É Um Cachimbo, que tem dois projetos, o Mapa das Artes e o Bairro das Artes.
Adoro o nome da associação Isto Não É Um Cachimbo.
É verdade, é verdade.
Bom,
acho
é
que
bom.
Foi bem escolhido, acho que foi bem escolhido. Vai buscar uma ligação com o Magritte, se assim faz um pip. E provoca também uma reação nas pessoas e tem alguma provocação subjacente.
Uhum. Olá, boa tarde. Eu sou o Cláudio Garrudo e, à semelhança também da Ana Matos, sou cofundador da Associação Isto Não É Um Cachimbo e organizador do Bairro das Artes, do Mapa das Artes e dos projetos que a Associação tem desenvolvido. E pronto.
Olha, uma coisa desde logo... Como direi, existe uma espécie de imagem colada com a arte contemporânea que é um meio tanto quanto aborrecido, porque há muitas pessoas que não percebem nada da arte contemporânea, não entendem o que é que aquilo significa, se tem valor ou não, não é? E existe muitas vezes um desconhecimento absoluto em relação a isso. Como é que se aprende? Sei lá, vejo tantas... Há tantas provas de vinhos, não é? E cursos de vinhos para as pessoas perceberem um pouco sobre vinhos. Mas depois não existem assim uns cursos mais ou menos rápidos sobre arte contemporânea.
Não, e como... Também existem.
Eu nunca vi.
Um dos objetivos desta iniciativa do Bairro das Artes, é a 8ª edição, é também a criação de novos públicos e trazermos novos públicos para a arte contemporânea. Se recuarmos uns anos, se calhar era comum as pessoas não entrarem nas galerias porque pensavam que se tinha que pagar. Né? Pensavam que, pronto, e havia esse desconhecimento e esse distanciamento em relação à arte contemporânea. Hoje em dia penso que isso já é uma realidade que felizmente que mudou, e temos tido a cada ano que passa novas pessoas e um cruzamento muito maior dos públicos que visitam as galerias, os museus e outros espaços, associações, livrarias que promovem exposições e iniciativas dentro desta área.
Ainda assim, diz...
Não, eu ia pegar um bocadinho nessa questão que tu estavas a dizer em relação aos vinhos. Eu acho que a arte contemporânea, tal como os vinhos, como outras realidades, digamos assim, também se aprende indo ver, não é? No caso do vinho, saborear. À primeira vista, à primeira vez, se calhar as pessoas não apreciam tanto o vinho e depois tendem a apreciar. No caso da arte contemporânea, eu acho que a melhor forma, obviamente que há cursos rápidos, como tu estavas a dizer, há muitos manuais, há muita coisa na internet, sobretudo, mas eu acho que passa muito pelas pessoas ganharem esses hábitos, irem às galerias, irem aos museus, e à medida que forem mais vezes, ganham também outro olhar, uma capacidade mais crítica, e vão tendo mais vontade e curiosidade de ver outras propostas.
Curiosamente, tem alguma explicação para sempre que há uma espécie de escândalo financeiro envolvendo uma instituição ou alguém, há sempre obras de arte metidas e que são descobertas, quer em casa, é fácil, BPN, Duarte Lima, pronto, são estes.
BPP, não, mas há, com Elipse Foundation.
Exato, BPP, sim, há sempre obras de arte que estão lá. O que quer dizer, de certa forma, que as obras de arte são para estas pessoas sempre bons investimentos.
É um mercado, é um bocadinho vulnerável e, apesar de estar regulamentado, porque obviamente que passam-se faturas, existe um IVA que é aplicado numa obra de arte, que é 23%, embora as galerias possam ter outros mecanismos que, que têm a ver com a sua própria margem de lucro, mas a verdade é que o valor de uma obra de arte não está estipulado por decreto de lei, não é? Portanto, é um conjunto de variáveis que são muito subjetivas. Portanto, um quadro pode valer num determinado contexto, ou seja, e contexto aqui falo do país, da galeria, do curador, do artista, do seu percurso, tudo isso faz o contexto que está subjacente a esse valor, pode valer, por hipótese, 1000, e depois num outro momento pode valer 10 mil.
Ora bem, o que é que pode condicionar o valor de uma obra? Eu, por exemplo, tenho uma obra de arte em casa de grande valor que ainda não me despeguei dela, mas eventualmente...
E fazes
muito
bem.
Ou não, não sei.
Se gostas dela e se faz parte de ti, então não te desfaças, que isso é o bom da arte, é que faz parte de nós.
E aquela obra pode salvar-me de uma situação financeira embaraçosa. Mas a minha pergunta é: há uma avaliação por parte do artista, e quer queremos quer não, o artista obviamente vai dar sempre uma avaliação superior ao que à partida valerá no mercado. Isto é, ele tem uma ligação emocional com a sua obra, como é óbvio. Ou achas que não? Ou não tem sentido nenhum aquilo que eu estou a dizer?
Eu também, pronto, além desta fase de produção cultural que faço, também sou fotógrafo, portanto também tenho exposto regularmente, além da Galeria da Ana, em Espanha, na República Checa, na Roménia, etc. E no caso da valorização das obras, eu até deixo mais esse lado de atribuir o valor com quem trabalho, com os galeristas com quem trabalho.
Porque são, no fundo, também quem tem esse... O galerista tem um papel muito importante naquilo que se chama o sistema de arte e no mercado da arte, não é? Porque, no fundo, ele é o que está em contato com os públicos e também consegue avaliar e perceber a receptividade que uma determinada obra ou um determinado artista provoca ou não. Tem depois contato com colecionadores, com curadores. Portanto, é daí dessa... de auscultar estas variáveis que depois chega a um valor que pode ser mais ou menos especulativo, mas isso, com toda a franqueza, isso já depende da ética de cada um.
Curiosamente, lembro-me agora de uma boa pergunta que normalmente as pessoas fazem ou se interrogam, às vezes mesmo sem fazer esta pergunta. Este fim de semana fui à Estufa Fria ver uma série de concertos a propósito do Lisboa Soa, não sei se ouviram falar. Bom, e da altura estou a caminhar pela Estufa Fria e aparece assim uma espécie de tenda pequenina com uma pessoa. E aquilo parecia quase uma instalação, mas na verdade era só uma pessoa que estava lá na tenda. E eu lembro-me de ter ido dizer com a pessoa. A pessoa estava a chegar e estava a montar a tenda. E eu disse-lhe assim: isto é arte. Porque ele estava no meio de uma cena artística, não é? E ele olhou para mim e disse: não, ainda não é. Mas não, vai ser arte. E depois isto é arte, mas não era. Ele estava a brincar. Ele não era arte nunca.
Mas essa questão, eu acho que é muito.
Esse
episódio que estás
é,
a contar, eu acho que a arte contemporânea, apesar de ter mudado, eu tenho a galeria há 14 anos e noto muita diferença nestes 14 anos. Mas ainda assim há um longo caminho a percorrer para realmente os públicos, no geral, sentirem-se mais próximos da arte contemporânea. Por duas razões. Primeiro, porque, efetivamente, tudo o que seja museus nacionais de arte antiga, museus de arte moderna, já temos uma distância que já permitiu e já tem uma legitimidade, já foram legitimadas por um conjunto de atores, e é inquestionável o seu valor. A arte contemporânea muitas vezes está muito próxima de nós e não conseguimos ter a distância que nos permite avaliar. Depois, por outro lado, infelizmente, enfim, são circunstâncias também do mundo em que vivemos, muita especulação relativamente à arte contemporânea. E o grande problema, como eu costumo dizer, é quando o termo contemporâneo passa a ser um adjetivo normalmente depreciativo, em vez de ser um género artístico, que é de facto a arte que se está a fazer agora. E as pessoas ainda tendem já não tanto, mas eu acho que ainda há um afastamento, e nesse sentido eu acho que este tipo de iniciativas, como outras, esta obviamente não é única nem inédita, aproxima os públicos.
Sim, aliás, eu acho que o que se passa com o Bairro das Artes, com esta diversidade e com este ecletismo que há de propostas, não sentimos esse distanciamento das pessoas em relação àquilo que vão ver. Porque nós todos os anos temos tido novas disciplinas. Por exemplo, este ano temos uma parceria com a Ordem dos Arquitetos, que eles vão fazer uma instalação na rua em que vão dialogar e trabalhar com os moradores, com os visitantes que vão percorrer o Bairro das Artes, e com os arquitetos. Temos também várias pessoas de fotografia. Temos outras instalações de rua, por exemplo, com as produções Culpa. Portanto, são tudo manifestações artísticas que eu acho que tocam às pessoas de certa forma. Que não são como esse exemplo que há bocado estavas a dar, não é? Que a pessoa não sabe se é arte, se não é arte. Acho que se calhar pode haver aqui algumas propostas que são, digamos, mais distantes das pessoas, mas há muitas que eu acho que tocam diretamente. E as pessoas reagem positivamente às propostas que se apresentam.
Vamos cá ver, temos o André Carrilho em linha. Olá,
olá.
André, estás bom?
Olá.
André, sabes responder à pergunta: o que é arte? Deve ser a pergunta mais vezes feita, não é? Um artista.
Este programa tem 3 horas? Quantos dias é que. Eu lembro, olha, para responder a esta pergunta, eu lembro sempre da primeira aula que eu tive de História da Arte nas Belas Artes, em que o professor perguntava exatamente isso aos alunos, e toda a gente dizia uma data de coisas, e depois ele dizia: olha, sabem o que é arte? É aquilo que se chama arte em determinada altura do tempo e em determinada sociedade. E pronto, e ficámos todos calados.
André, como é que tu vês, ainda assim, o teu trabalho e a valorização que ele tem, ou não, aos olhos das pessoas? Porque há pouco estávamos a falar justamente sobre isso, sobre o valor que tem a arte e a relação que o artista tem com a sua obra. Como é que, por exemplo, quando o artista, por exemplo, tem que se desprender das suas peças, das suas obras, não é?
No meu caso não, porque eu não faço originais para venda. É? Eu trabalho para a imprensa, envio um fecheiro digital para ser impresso, mas o fecheiro fica comigo também, e todo o material que eu uso de desenho feito à mão tenho em casa, portanto, e raramente o vendo. Portanto, a minha atividade.
Porquê que nunca o vendes? Podias ganhar dinheiro, podias estar rico.
Não é apresentável. Não fico rico. Não, isso é só se fosse muito conhecido.
Tu és muito conhecido, não é?
Não.
Sim.
Não, isso tem a ver com outras mecânicas. Eu sou um tipo dos jornais e das publicações.
É isso que queres fazer sempre?
O quê?
É isso que queres fazer sempre?
Eu, mais uma vez, na escola, uma vez perguntaram-me o que é que eu queria ser quando fosse grande, e eu disse que queria desenhar. E eu, desde que esteja a desenhar e possa viver disso, está tudo bem. Não sou muito bom a promover-me. E é isso que me falta. Mas pronto. Vocês podem me promover, posso me promover aqui?
Claro que podes promover.
Está boa, que bom, fixe.
André, tu vais participar aqui no Bairro das Artes, é isso?
Dizem que sim. Olha, eu assim, eu tive um bebê, tenho que fechar.
Parabéns,
que fechar, não é? Obrigado. E já é o segundo, e o outro tem 1 ano e meio. Portanto, eu
já desenhaste os teus bebés?
Já desenhei os meus bebés, e isso por acaso estava na exposição, sim. E eu fazia uns desenhos de viagem, porque eu estava a viajar muito. E depois resolvi assentar. Conheci uma mulher que aceitou aturar-me para o resto da vida.
Eu vejo que estás depois... apaixonada, André. O que é que se passa?
Estou
estás
apaixonado?
Muito apaixonado.
Epá, estou. É uma loucura. A paixão. E depois resolvemos com os bebés, porque sim, olha, porque resolvemos contrariar, dizemos, olha, pá, vem o aquecimento global, isto vai ser tudo para o galheiro, mas nós, pronto, somos teimosos, vamos ter bebés. E depois estou aqui, tenho estado aqui no Vietnã, basicamente, em que uma acorda a outra e não sei o quê, mas entretanto, no meio deste torpor de trabalho e bebés, o João Paulo Trindade diz-me, não queres fazer uma exposição? E eu, está bem, eu faço uma exposição. E pronto, e foi assim.
Portanto, no meio de todo este período atribulado na tua vida, conseguiste ainda reunir obras suficientes para fazer uma exposição.
Não é que eu vou fazendo desenho. Isto é uma exposição de desenho de viagem. Sempre que eu viajo, eu tenho algum tempo livre, eu faço uns desenhos, tenho aquilo que me rodeia.
Desenhos de viagem quando tu podias viajar, não é? Lembras-te?
Sim, quando eu podia viajar. Depois que deixei de poder viajar e passei a desenhar bebês. E pronto, e também é interessante, acho eu, não sei, as pessoas vão ver.
Andrei, sabes que eu adoro isto é, há um lado de Fátima Lopes em mim. Conheceste a tua mulher numa dessas viagens?
Não, conheci-a em Portugal. Sim.
Ah, ok.
É a maior empresa do mundo.
Fiquei a pensar nisso. Qual é o teu país de eleição, André?
De eleição para quê? Depende do que vai fazer ao país. Se for para ir para a praia, se vou para Goa, ou vou ali para o Alentejo. Mas se for para viver, é para Lisboa. Se for, mas também Macau, gosto muito de Macau e de Hong Kong.
Pronto. Ora, há pouco dizias que só trabalhavas para a imprensa. Esta tua exposição vai permitir que as pessoas possam comprar as tuas obras.
Não são impressões. Eu fico com as originais. São impressões dos desenhos.
E as pessoas não podem comprar as impressões?
Podem comprar as impressões, mas eu tenho aqui os originais muito guardadinhos em casa.
Adoro. André, um abraço para ti. Obrigado por teres entrado aqui neste programa onde se fala sobre arte. E parabéns pelo teu trabalho, como é óbvio.
Sabes que... sobre arte sem mostrar imagem.
Hã?
Como é que fala sobre arte e mostrar
imagens? É incrível, não é?
Mas isso é muito incrível, vocês são espetaculares.
André, olha, obrigado aqui pela tua intervenção. Um abraço para ti. Temos aqui um outro ouvinte. É o Vênus em Mim, do Bom Barral. Antes de falarmos com o Vênus em Mim, e temos que falar basicamente da vossa... Ah, já não temos o Vênus em Mim. Caiu, mas vamos tentar recuperá-lo. É a Vênus em Mim e não o Vênus em Mim. Já agora, como é que vocês viram toda a campanha do Museu de Arte Antiga a propósito do Sequeira? Como é que viram tudo isto?
Eu achei extraordinária a iniciativa do diretor, do António Filipe Pimentel.
Tiveste o teu pixel?
Tive o meu pixel pessoalmente, e a associação contribuiu também com o pixel. Exatamente. E a galeria das Salgadeiras, nós durante 3 ou 4 meses pusemos na nossa newsletter também incentivar esse crowdfunding e que as pessoas aderissem em massa. Eu acho que foi muito inteligente, acho que aliás todo o trabalho que ele tem feito de angariar novos públicos, e a verdade é que hoje em dia vamos ao Museu Nacional de Arte Antiga e é muito diferente do que era há uns anos.
Ele é incrível e esteve neste programa, como é óbvio.
Ele trabalha muito bem precisamente os novos veículos, as redes sociais. Está muito atento àquilo que se está a passar, tem sempre um timing incrível para as situações e para as exposições e para as campanhas que faz, e acho que esta situação, ter-se conseguido ficar com o quadro e ter sido fruto de uma contribuição coletiva, foi incrível.
Sim, e não é por ser um Museu Nacional de Arte Antiga que ele não deixou de fazer uma festa no Lux, quando foi da agressão de verbas para o Sequeira, e pessoas que se calhar achariam que podia ser um alinhamento que não em consonância com o museu, mas a verdade é que tu vais buscar com este cruzamento disciplinar e vais buscar o público que costuma ir ao Lux e vais buscar o público que costuma ir ao Museu Nacional de Arte Antiga.
Arte e copos, funciona sempre. Aliás,
e amanhã também temos. Também
sim,
temos.
Sim, vai,
com o apoio da Bacalhoa.
É isso que queremos desde já perceber. O que é que vai acontecer amanhã?
Então, amanhã são 39 espaços.
39.
É extraordinário. Nós começámos esta edição em 2010, eram 15 galerias. Também é preciso ver que nas primeiras edições só eram galerias, e agora já estendemos para outras tipologias de espaços, digamos assim. Mas amanhã temos 39 espaços, 19 dos quais são inaugurações, o que significa que também é muito bom para nós ver que as próprias galerias já estão muito alinhadas e já organizam também a sua programação para coincidir com o Bairro das Artes, as suas inaugurações. Algumas estão a terminar.
Essa é uma espécie de Vogue Fashion Night Out, não?
É sim, isso agora depende. Não tem tanta gente como a Vogue Fashion Night Out, o que não é necessariamente mau. Mas permite.
Será que não há tantas miúdas também?
Também se vai usufruir da arte, pronto, mas noutro sentido.
Sim, é uma proposta diferente para a cidade. Temos lançamentos de livros, temos visitas guiadas, encontros com os artistas, conferências.
Portanto, que artistas é que vão estar presentes? Bem, isto de que horas a que horas?
O evento é das 19 às 23, em toda a Sétima Colina, num triângulo que este ano nós estamos muito satisfeitos e muito felizes com essa que se tenha confirmado, que tenha concretizado. Portanto, há um triângulo artístico e muito simbólico para todos nós, que vai, portanto, no fundo, desde o Museu Arpades e Angeira da Silva, ao Ateliê Museu Júlio Pomar, e no terceiro vértice temos o Museu do Chiado. Portanto, no fundo, neste perímetro deste triângulo, acontecem 39 eventos de arte contemporânea.
Olha, deixem-me colocar aqui uma ouvinte. Esta ouvinte tem uma particularidade: gosta de arte e é astróloga. Chama-se Vênus em Mim. Olá.
Olá.
Onde é que a astrologia se encaixa com a arte contemporânea? Que é disso que falamos.
Opa, é assim. Encaixa-se em tudo, não é? Porque é a sensibilidade. Olha, sei lá, tivesse-me agora uma pergunta difícil. Mas, por exemplo, os Vênus têm tudo a ver com o bem-estar e também com o usufruir de coisas belas e gostar de observar o mundo, sabes? Portanto, eu acho que há aí muitos cruzamentos. E normalmente quando uma pessoa tem assim uma vente um bocadinho mais mal espetada na casa astral, ou gosta de cenas, vamos lá, ou não liga nenhuma arte, por exemplo, não tem essa sensibilidade, enquanto uma Vênus bem espetada numa casa astral ou bem colocada, uma Vênus em peixe, uma Vênus em touro, já tem mais delicadeza a olhar para uma obra de arte, etc.
Quais são as pessoas mais sensíveis à arte?
É assim, há muitas coisas numa carta astral, mas pronto, dizem que os peixes são muito sensíveis, os touros, todos nós temos um tipo de sensibilidade, depende do que é que nós temos
Os touros, eu sou touro, os touros é o signo,
o touro
são os melhores a nível sexual, nunca se esqueçam.
Claro que sim.
Sensibilidade.
Para além disso, poderão ter esta sensibilidade também à arte.
Eu acredito que sim.
Sim, sim.
Mas eu liguei, por acaso era para dar os parabéns ao Pedro, mas...
Era para dar, desculpa, eras para dar os parabéns a quem?
Para dar os parabéns ao Pedro Paulo.
Ah, o Pedro Paulo faz anos, é verdade. Podem dar os parabéns ao Pedro Paulo, que faz parte deste programa.
Mas também estavam a falar, pronto, no panorama artístico, e a giro, tipo isso que estavas a dizer, que estavam a montar uma artista em arte. E eu tipo, um dia da minha vida que lembrei que a minha estava em Roterdão e disse à minha prima: olha, vamos agora à Antuérpia. E estava a ver imensas instalações na rua, porque aquilo tem uma escola de arte e de design e de moda. E a minha prima: ai, que giro, o que é isto? E eu disse: isto é um happening, isto é tão fixe e não sei o quê. Tivemos uma sorte brutal, porque nem sequer sabíamos que estávamos a acertar num festival artístico.
Isso era uma instalação em Amsterdão, não seria ali no Red Light?
Foi na Antuérpia. Por acaso foi dos sítios que foi uma das cidades que me surpreendeu mais, porque eu não tinha nada agendado e apanhámos um círculo de acontecimentos e de instalações que foi brutal.
Nunca fui à Antuérpia. Deixa-me perguntar aqui aos nossos convidados: qual é que é a cidade mais artística do mundo? Há uns anos atrás quase que não haveria dúvidas se as pessoas dissessem Nova Iorque ou Berlim. Entretanto, as coisas estão a mudar esse nível, ou não?
Estão, mas as coleções que tens, por exemplo, no Metropolitan de Nova Iorque, não se encontra. Acho que a diversidade e a quantidade que tens em Nova Iorque e a qualidade tem pouco paralelo. Pronto. Noutras cidades, parece.
Mas Lisboa está no bom caminho.
Sim.
Portanto,
há quem diga que toda a movida artística de
Sim.
Berlim poderá transferir-se em breve para Lisboa. Acham que isso é uma possibilidade ou é assim uma espécie de wishful thinking?
Há muitas galerias a abrir em Lisboa, há muitos artistas a mudarem-se e, outros agentes culturais a mudarem-se para viver na cidade e criar próprios negócios cá. A dinâmica nota-se que tem mudado nos últimos anos. Isso é não só pessoas que vêm viver e trabalhar no meio artístico, mas depois todas as outras áreas que estão adjacentes, outras áreas criativas.
Já agora, Vênus em mim, tens alguma pergunta para fazer ou algum comentário? Tens alguma obra de arte em casa?
Opa, que vergonha, não tenho uma obra de arte em casa.
Não tens?
Ainda não aconteceu, sabes que eu não sou assim uma pessoa milionária. Pode ser que eu agora tenha muitas consultas depois de falar aqui para a prova oral.
Eu posso fazer uma pergunta? Eu gostava de saber se amanhã os astros estão alinhados para termos uma grande noite no bairro das Artes.
Ora, é assim, a lua nova que aconteceu ontem à noite era uma lua nova de virgem. Ontem à noite até esta manhã, até às 6h da manhã. Entretanto, até às 11 horas teve um percurso que estava peregrina, que não é uma coisa boa para nós em iniciarmos um projeto. Mas amanhã ela vai estar, ou seja, ela, neste momento em que nós estamos a falar, ela está em balança, que só por si só é uma grande energia positiva para a arte em si. Isto só observando, vamos lá, a parte da Lua, porque mesmo assim o Mercúrio, que é um regente da comunicação, o Mercúrio também é muito interessante porque tem a ver com esta parte da divulgação e de nós podermos comunicar e levar a nossa verdade e levar as tuas ideias, que é uma coisa que também é uma boa influência. O Mercúrio neste momento está em Virgem, que é muito bom porque é um signo de Lua.
Então bate tudo certo estarmos aqui na prova oral.
Sim.
A falar contigo, já viste? Bem, espetacular.
E também o facto da Lua estar em balança. A balança é regida pela Vênus, quer dizer que a Vênus também é arte. Ou seja, aqui digamos que é uma boa consideração. Acho que sim.
Ok, muito pronto, bem. Já vou dormir descansada.
E eu, agora sim, estou tranquilo. Obrigado, Vênus, por teres
por esta consulta.
Participado. Uma consulta gratuita, não é? Numa emissão em que estamos a falar sobre arte, o que propomos é as pessoas que nos estão a ouvir que nos digam que imagem é que têm de arte, o que é que pensam dela e se têm alguma obra. Se o Duarte Lima nos estiver a ouvir, agradecemos que possa ligar e que nos fale um pouco sobre isso.
Aleluia, meus irmãos, vamos embora.
Eu quero ouvir.
Aquela voz que traz a luz para todos nós na Antena 3.
Na Antena 3.
É divinal. Eu venho do céu.
Eu venho do céu.
Venho do céu para nos salvar. Toda a gente vai ligar a Antena 3.
Aleluia.
E vai curtir.
E vai curtir.
A prova oral.
Está um dos jingles mais histéricos que há conhecimento. Aqui na Prova Oral estamos a 25 minutos do final desta emissão. Estamos a falar sobre arte contemporânea. Aquilo que há pouco eu propunha era que justamente as pessoas que nos estão a ouvir que nos digam o que é que pensam sobre arte e qual foi a última manifestação de artística que viram ou que participaram ou que gostaram ou que odiaram. Porque depois, muitas vezes, o que acontece é quando não existe da nossa parte, enquanto consumidores, conhecimento, depois ficamos sem saber se estamos perante algo que é realmente sublime ou não.
É uma questão de afinidade. Eu posso encontrar algo que tenha afinidade comigo, depois essa peça não terá nenhuma relação, por exemplo, com aquilo que tu vais encontrar. Portanto, eu acho que isso aí é sempre uma escolha individual. A não ser que sejam as coleções feitas por...
Há pouco falamos do Sequeira, não é? Tanto se falou deste quadro, as pessoas uniram-se. Mas eu aposto que a grande maioria das pessoas não imaginava o valor daquela obra e se calhar interrogava-se porquê que aquela obra vale tanto dinheiro.
Eu acho que o que teve de bom foi que, independentemente disso de se interrogarem, o que tem a ver com as questões que falávamos há pouco e que o André Carrilho também referiu, que tem a ver com a questão do contexto, dessa legitimação, essa valorização, essa especulação que existe em torno da obra de arte. Mas acho que neste caso, o Sequeira, estou certa, e eu estive lá no dia que o quadro foi posto no Museu Nacional de Arte Antiga, em que estavam centenas de pessoas que tinham participado, e as pessoas estavam contentes. Podiam achar que não percebeu o valor que ela tinha, e se calhar muitos de nós teremos dúvidas relativamente a isso, mas isso não impediu de, quando viram o quadro e quando sentiram que participaram e perceberam que com essa participação o quadro ficou em Portugal e ficou no Museu Nacional de Arte Antiga, portanto isso deu-lhes ali um momento também de satisfação e de prazer. E no fundo, isto que o Cláudio estava a referir, eu acho que tem muito a ver com... É uma coisa que eu digo muito às pessoas quando vão à galeria, é... Eu não sei apreciar, ou eu não tenho conhecimentos. No limite, isto tem a ver com a relação que se cria, com então, o gostar, com o afeto.
Deixa-me fazer esta pergunta. Eu nunca percebi porque é que a Mona Lisa é um quadro tão valorizado. E olho para ele repetidas vezes e continuo a não entender. Porque é que é uma das obras mais populares do mundo? O que é que tem a Mona Lisa que esteja associado tanto valor e tudo aquilo que vocês sabem?
Não é só o quadro per si, há todo o enquadramento, o artista, o percurso do artista, a originalidade. Ou seja, no caso, eu queria pegar aqui num tema que eu acho que...
Eu estou a olhar agora para a Mona Lisa outra vez. Podem olhar também.
Que é a questão de desmistificar um bocado. As pessoas têm a noção que tudo o que é arte é caro. Isso não é verdade, não é?
Quanto é que vale a Mona Lisa?
Mas a Mona Lisa, não sei. Mas não tenho aqui...
Será a obra mais cara de sempre? É possível?
Talvez. Sim. Pelo menos estará no top 3 ou no top 5. Ah.
Mas eu acho que é importante desmistificar essa ideia de que a arte é cara, não é? Pegando no exemplo do André Carrilho, ele tem os desenhos originais e o que vai expor são reproduções dos desenhos. Portanto, neste caso são múltiplos. Ainda não vi a edição, a série, não sei se é uma série de 10, 3, 7, 5. Portanto, tu podes, tu e mais 3 ou 5 ou 10 pessoas, dependendo da série, comprar um desenho igual àquele. E o valor, obviamente, é bastante mais reduzido. Se fores à Raton comprar um azulejo, também é um múltiplo, também o valor é bastante reduzido. Ou se formos ao gabinete, também é um espaço de múltiplo. Portanto, há um conjunto de obras que são expostas e que são vendidas e que os preços são muito mais acessíveis, porque não são originais, são múltiplos. Portanto, eu acho que aí também há uma ideia errada de tudo o que é arte é caro.
Olha, temos aqui alguém em linha. É o Rui Soares Costa, da Galeria das Salgadeiras. Sabe quem é? Eu acho que conhecem esta galeria, que é a vossa. Olá, Rui, estás bom? Tudo bem?
Olá, boa tarde.
Olá. Rui, o que é trabalhar numa galeria?
Enfim, o trabalho do artista é muito mais solitário e individual do que propriamente assim numa relação complexa. Pelo menos o meu trabalho é assim, em certa medida, um bocadinho cavernoso, vá, chamemos-lhe assim, porque de facto não tem essa dinâmica que muitas vezes agora tendemos a pensar que existe na produção das indústrias criativas e das artes, de LX Factor e coisas assim. No caso de trabalhar com uma galeria, é mostrar o trabalho, é ter a oportunidade que o trabalho que sai dessa caverna, desse espaço vá íntimo, vá dialogar e contactar com um público abrangente, e portanto a galeria é o interface entre o ateliê, essa caverna e o público, neste caso um setting profissional, numa parede branca. Portanto, esse interface, no fundo, que a galeria permite e que faz com que haja esse diálogo entre quem está a fazer uma coisa e quem a pode apreciar eventualmente.
Bem, mas Rui, eu conhecendo o teu ateliê, diria que é tudo menos uma caverna, né? Com aquela vista linda para Lisboa.
Pois, é verdade, Cláudio. Sim, eu tenho o privilégio de ter um ateliê de sonho, nem quero dizer isto muito alto, não é? Mas sim, tenho um ateliê literalmente enfiado na água, com uma vista quase... Eu digo às vezes a brincar que aquilo podia ser uma torre de controle de tráfego marítimo, ou aéreo, ou as duas coisas, porque de facto eu estou virado para Lisboa, estou na margem sul, ali na zona do Olho de Boi, e portanto sim, é verdade, tenho o privilégio de ter um ateliê com uma luz magnífica, portanto aqui a caverna era mais conceptual lá.
Já agora uma pergunta.
Normalmente, como é que é a personalidade de um galerista? São pessoas calmas?
Eu estou a ouvir, hein?
Atenção, não podes mentir, não é? Não podes mentir?
Não, claro que não. Nós estamos aqui num juramento. Claro que não. Eu diria que serão muito diversos também. A experiência que tenho não é imensa. Portanto, convém contextualizar com essa variável. Mas eu acho que será muito diversa. Portanto, os galeristas, no fundo, aquilo que fazem é ter esse interesse genuíno pela arte que está a ser feita aqui e agora. Portanto, aquilo que está a acontecer agora, que está a acontecer amanhã, que está... Está neste momento a ser produzido e querer ser o veículo de. Porque por mais que tentemos de abordar a questão de outra forma, é difícil existirem outras interfaces mais ligadas àquilo que está a ser feito mesmo na atualidade, para além de espaços como galerias. Os museus têm sempre um delay que está sempre maior.
Esse ponto é muito importante, Rui.
As galerias são aquilo que pode. Um galerista pode decidir estar a mostrar aquilo que está a ser feito ontem. Nós, na exposição que vamos ter amanhã, temos desenhos que foram acabados há uma semana ou duas. Portanto, esta relação de intensidade com o presente não acontece normalmente noutros espaços de arte moderna e contemporânea.
Já agora, deixa-me fazer-te esta pergunta. Existe uma espécie de Jorge Mendes da arte contemporânea? Entendes a minha pergunta? Isto é um olheiro que consiga ver antes de todos e que consiga comprar obras de arte e depois vendê-las muitos anos depois por um preço muito melhor, porque apostou e sabia que aquele artista ia subir imenso. Quem é que é o Jorge Mendes da arte contemporânea?
Entendo muito bem, acho que é uma pergunta super, super pertinente e existe. Não tenho muitas dúvidas que existe. No fundo, eu estava a ouvir a vossa conversa há pouco, a propósito da Mona Lisa, das ambiguidades da leitura e da interpretação da arte contemporânea, e é mesmo isso que dizias. Portanto, há de facto um discurso que é difícil, um leigo, por mais que este próprio conceito seja difícil, é difícil um leigo conseguir perceber se o urinol de Duchamp é um urinol virado ao contrário ou se é de facto uma das obras mais icónicas da arte contemporânea. Sem mais contexto, sem relação com mais nada, com outros artistas, com outra obra, com o tempo presente, até com questões políticas, podem parecer absolutamente desconexas, sem essa relação é muito difícil perceber e ler aquilo. Há de facto quem tenha, eu acho que é apenas e só pelo contacto que tem continuado com esse universo de arte, vai tendo noção de quais são as tendências que vão dominar, quais são as coisas que vão resultar. Podemos pensar, por exemplo, na arte conceptual, tendo a ser uma coisa muito pouco do objeto visual em si, do seu interesse ou valor, e mais o que lhe está subjacente. Conseguir perceber essas tendências é, no fundo, aquilo que resulta em conseguir estar a investir agora numa coisa que vai resultar 10 anos depois. Mas existe, seguramente existe, em Portugal, em outros sítios, quem tem esse papel. Lá, nós temos exemplos de colecionadores que fizeram exatamente isso.
Há um apresentador de rádio que tem uma peça de uma artista muito famosa em casa
e que
fez a aposta no tempo
está
certo.
Está à espera do momento certo para vender.
Sim, e depois é isso, é saber qual é o momento
certo. Tu és
certo.
O verdadeiro Jorge Mendes da arte contemporânea, Alvin.
Quem me dera. Mas, curiosamente, tens que perceber qual é o timing certo para vender uma obra. O que é que pode acontecer? Deixa-me cá fazer esta pergunta. O que é que pode acontecer para uma obra de arte desvalorizar? Hoje estou a fazer boas perguntas, confessem. Sim. O que é que pode acontecer para uma obra...
O problema é que é curto. Conseguir aumentar isto para 2 horas, pelo menos.
Pois. Mas o que é que então pode acontecer para uma obra de arte desvalorizar?
Eu acho que há uma relação com o autor. Há um nível em que o autor morrer, desaparecer, não está presente.
Isso resulta sempre, não é? É chato para o autor, mas...
Não, mas é uma questão, não resulta sempre. Resulta num dado momento, num dado status da evolução de uma carreira ou do estatuto de uma obra. Muito cedo, portanto, investir num jovem autor que se eclipsa pouco tempo depois é difícil, pode ser difícil, seja sempre assim, mas pode ser difícil que... Portanto, eu diria que é importante haver esta continuidade, é muito importante a relação
do
trabalho com os outros trabalhos, mas com os outros trabalhos de outros artistas, com o contexto, com a contemporaneidade, mas com as relações que faz com o próprio autor, com as coisas que ele fez antes.
Muitas vezes há essa desvalorização nos jovens artistas porque a valorização é muito rápida. E de repente há ali um momento em que é tudo muito favorável, portanto a crítica, os curadores, os galeristas, aparecem imensos projetos, mas é um artista ainda muito emergente, ainda está a começar e é uma aposta que começa a ser muito forte e pronto, e às vezes não corre bem, não é? Às vezes, pronto. Não...
Quem é o artista mais valioso em Portugal?
Neste momento?
Sim.
Provavelmente a Paula Rego, se formos falar assim dos mais... enfim, dos grandes nomes.
Paula Rego e depois, Joana Vasconcelos?
Acho que a Joana Vasconcelos ainda não estará, não sei, eu diria Paula Rego, Vieira da Silva, Júlio Pomar, acho que são, esses são três valores, do meu ponto de vista, muito sólidos. Depois vêm outros nomes mais contemporâneos, a Joana Vasconcelos, o próprio Vils, está com uma projeção tremenda, portanto há muitos nomes contemporâneos e de agora, contemporâneos no sentido de agora mesmo, que estão a fazer carreiras muito interessantes.
Conheço muitas pessoas...
Pedro Cabrita Reis, enfim.
Conheço muitas pessoas ligadas à arte e sinto que o nome Joana Vasconcelos é o mais fraturante. Porquê?
Assim, eu não tenho nenhuma questão fraturante relativamente à Joana Vasconcelos. Acho que foi um percurso que ela definiu, muito bem definido, muito bem montado, que no fundo conseguiu criar, do meu ponto de vista, uma marca, mas não quero com isto... Não estou a falar do valor artístico do percurso dela, estou só a falar do contexto dela no nosso sistema. E fê-lo muito bem feito e conseguiu coisas inacreditáveis e tiro-lhe o chapéu e acho que tem imenso valor por ter conseguido isso. Relativamente à questão artística...
Teve o mérito de conseguir trazer também outros públicos para aquela célebre exposição no Palácio Nacional da Ajuda, não me engordo no número de visitantes, mas teve visitantes como nunca tinha tido antes. Portanto.
Mas precisamente em relação a isso, era dizer que é o ponto em que eu sou mais crítica. Custa-me que num ano o Estado português tenha apostado numa só artista da maneira como aconteceu nesse ano. Foi Versalhes, foi a Bienal de Veneza com o Cacilheiro e foi o Palácio Nacional da Ajuda. Lamento informar, mas com toda a franqueza é demasiado dinheiro para uma artista só quando há tantas carências no resto do país. Portanto, a minha crítica, do ponto de vista da Joana Vasconcelos, tem mais a ver com isso. Agora, o caminho que ela fez, acho que é muito valioso e acho que... E pronto, eu defini uma estratégia, posso não concordar, pode não ser a minha, certamente não será, mas isso não invalida que seja uma artista de renome internacional e de valor reconhecido.
Olha, de qualquer das formas, vamos ter que nos despedir aqui do Rui. Rui, obrigado pela tua intervenção. Até já para vocês, até amanhã para mim, sim, que eu vou passar por lá.
Tal e qual fizeram os alunos de Belas Artes o ano passado, quando da praxe. A praxe dos alunos de Belas Artes foi justamente passarem pelo Bairro das Artes.
Exatamente.
Uma delas, não é?
Exatamente. Isso foi uma...
Isso foi uma excelente ideia.
Foi uma excelente ideia, numa altura em que as praxes estão tão em voga e felizmente se está a conseguir trazer esse tema ao debate tentar acabar com essa praxe no sentido negativo, não é? Porque esta praxe positiva, boa, que o ano passado fizeram aos alunos do primeiro ano da Faculdade de Belas Artes, em que os levaram a fazer o percurso do Bairro das Artes, é uma excelente ideia de uma praxe inclusiva e integradora.
Que é isso que ela tem que ser, não é? Deixa-me já agora dizer que em 1963 a Mona Lisa foi avaliada em 100 milhões de dólares americanos. O quadro mais caro do mundo chama-se número 5, é de 1948 e o artista é o Jackson Pollock. Foi comprado por quase 150 milhões de dólares. Aqui o Rui M. Teixeira diz: já ouviram falar do Queer Museum? Gostava que comentassem o que aconteceu com a censura que ocorreu com esta exposição de obras de arte no Brasil. Sabem alguma coisa?
Não.
Vocês estão com um cara que não sabem.
Não estou a par, não.
Não sabem. Foi fechado devido a protestos de conservadores. Pois é isto.
Ora, online, sim.
Temos aqui, tínhamos uma chamada do Pedro Nunes de Vila Franca, que caiu. Vamos tentar recuperar esta chamada e falar com ele. Ele quer falar justamente do contacto que ele teve com a arte contemporânea. Enquanto isso, como é que vos surgiu a ideia para o Bairro das Artes? É verdade que teve origem num gin?
É verdade que teve origem num gin tónico.
No gin tónico.
Para ser mais precisa.
No quiosque do Oliveira.
Em maio de 2010, no quiosque do Oliveira, quando estávamos, estava eu e o Cláudio, estávamos, enfim, a conversar sobre, sobre a vida e sobre projetos. E nessa altura eu estava a preparar para a galeria, precisamente um mapa com as galerias que existiam ali na zona. E comentámos que naquela zona da cidade, enfim, na dita Sétima Colina, assim foi chamada, existia a maior parte de concentração das galerias de Lisboa. Portanto, cerca de metade das galerias na altura estavam naquela zona da cidade. E de repente lembrámos, eu acho que ninguém deve ter pensado muito, se deve ter apercebido desta circunstância, e pensámos, então por que não fazer uma espécie de noite branca? E vamos falar aí com as galerias, porque precisamente esta questão que o Rui estava a falar há pouco da importância, e é muito, eu estou a dizer isto, mas isto é mesmo uma coisa que eu gostava que passasse. As galerias têm um papel muito importante no sistema de arte contemporânea e às vezes é um bocadinho desvalorizado e não é tão querido até pelos próprios artistas como isso. Nós temos um papel que deve ser, que é muito ativo e muito próximo. E então pensámos criar isto, portanto, criar o Bairro das Artes, precisamente para as galerias e para conseguir dar-lhes projeção desta circunstância. E assim, num gin tónico, no Sr. Oliveira, no quiosque do Sr. Oliveira, surgiu a ideia do Bairro das Artes.
É mítico o quiosque do Oliveira.
É mítico,
não é?
E foi mítico também porque nós pensámos nisto em maio e a iniciativa teve lugar em setembro. Que é precisamente a altura que as galerias apostam mais nas suas programações para a rentré.
Vamos a isto, vamos falar com dois ouvintes. O Pedro Nunes, de Vila Franca, quer falar do contacto com a arte contemporânea, e o Bruno Fonseca, do Porto. Ele diz que a arte é um embuste. Isto é promissor. Vamos falar primeiro com o Pedro Nunes. Olá, Pedro, estás bom?
Olá, tudo bem?
Olá.
Está aqui um bocadinho de barulho, peço desculpa.
Estás a ser preso, não é?
quase. Não, é um carro de emergência mesmo.
E então, Pedro, qual é a tua relação com a arte?
Eu queria dar aqui um apontamento, que é a minha experiência. Eu não tenho formação em arte contemporânea, mas tenho a felicidade de ter um amigo que é profundamente conhecedor de arte contemporânea. Sim. E isso tem permitido, ao longo do tempo, ganhar um gosto, mas que tem sido muito ajudado pela explicação que em diversas obras que ele tem mostrado e diversos museus que temos visitado, o enquadramento que ele dá. E que isso faz toda a diferença para quem não tem o conhecimento, e indo um pouco atrás daquela questão que é como é que as pessoas apreciam ou admiram, é muito importante ter um enquadramento, e eu tenho a felicidade de ter esse amigo. E isso pode depois a disputar outras coisas, que já cheguei a comprar uma obra foi possível com o contacto diretamente com o artista, e o artista apresentou-me um conjunto de obras. Fui um pouco atrás do que se explicou aí, do gosto e daquilo, do conjunto de obras que tinha e aquela que mais me identificava, e isso tudo ganha um racional e uma lógica que de outra forma não era possível. E isto falando um bocadinho para quem está fora, esta aproximação é possível se houver esse enquadramento.
Pois, posso... Nós, por exemplo, na noite da manhã, precisamente para ir a esse encontro, temos em alguns dos espaços visitas guiadas, visitas orientadas pelos próprios espaços. Ou seja, acontece isso no Museu Arpazeno Vieira da Silva, acontece isso na Biblioteca Camões, acontece pelo menos em mais um ou outro espaço, como na Galeria da Faculdade de Belas Artes, em que as pessoas chegam e podem ter uma visita orientada exatamente para... Uma pessoa que até gostava de saber mais pode ter essa visita durante esta noite, entre as 7 e as 11, e de forma gratuita.
Eu acho também
fundamental.
Eu acho que também há uma alteração, se me permites também acrescentar aqui um dado que eu acho que é importante. Há também uma alteração na forma como as galerias também trabalham e abordam os seus públicos e os seus visitantes. E é cada vez mais frequente, eu não vou dizer que sejam todas as galerias, mas grande parte das galerias hoje em dia tem disponível aquilo que se chama a folha de sala. Portanto, é um texto escrito pelo curador, pelo artista, sucede muitas vezes, ou pelo galerista, que tentam precisamente dar esse contexto da obra de arte que tu... Felizmente tens a sorte de ter um amigo que tem esse conhecimento e que te vai, no fundo, encaminhando e contextualizando das várias manifestações artísticas, mas, de facto, estas folhas de sala são instrumentos muito, muito importantes e que permitem dar pistas de leitura, de interpretação, de contexto, de como aquela obra surgiu ou aquela exposição, porque não é só falar de uma obra individualmente, no ponto de vista das galerias há um todo que é o todo da exposição e normalmente as folhas de sala são bons mecanismos para se começar a perceber um pouco melhor.
Pronto, eu acho que essa aprendizagem, essas dicas didáticas têm que ser dadas porque isso acho que torna tudo muito mais atrativo para o, quem não está tão dentro desse mundo um pouco hermético, mas que no fundo, se for um bocadinho explicado e um bocadinho mais detalhado aquilo, o racional que está por trás, ajuda muito nessa aproximação. Isso é um bocadinho o âmbito mais geral.
Olha, nós estamos com pouquíssimo tempo, ainda temos um ouvinte do Porto que diz que a arte é um embuste. Será isso? Porquê que dizes que a arte, Bruno, é um embuste?
Olá, boa noite.
Olá,
boa noite ao Vim, boa noite aos convidados. Obrigado por me deixarem entrar no ar. Eu queria reduzir a minha opinião essencialmente à pintura. À pintura.
Sim.
Porque a arte é muito mais do que isso. A manifestação artística é a pintura. E queria, antes de começar, por dizer também, por admitir também a minha ignorância em relação à tecnicidade da arte, sou incapaz de interpretar, seja o que for. E eu acho, eu vou só te contar um exemplo muito rápido. Eu uma vez fui a Londres, já fui várias vezes, mas numa das vezes que lá fui papar aqueles museus gratuitos todos que lá têm, no intuito de tentar perceber porque é que a arte é tão valorizada, porque é que a Mona Lisa é tão cara e vai tanta gente ver um quadro tão pequeno com um retrato normal. E eu basicamente vi alguns riscos a carvão que a minha sobrinha, não a minha sobrinha de 12 anos, que essa já era capaz de fazer uma coisa melhor, mas os meus sobrinhos mais novos conseguiriam fazer uma coisa muito parecida.
Sim.
E tenho para mim a opinião, e estava lá com alguns amigos, e estava a pensar, eu tenho a certeza, ou desconfio pelo menos, que o autor destes quadros está aqui a rir-se das pessoas que passam 10 minutos a olhar para três riscos a carvão. Tem assim uma espécie de imaginação de que alguém está a gozar connosco no mundo.
Eu acho que, e voltando e recorrendo à analogia com Jorge Mendes, que uma obra de arte pode ser como aquele jogador, o Bebé, lembras-te? Que
sim.
O Jorge Mendes conseguiu levá-lo para Manchester, foi para uma série de clubes.
Pode ser.
E especulou sobre ele e os clubes compraram-no ou ficaram com ele, mas depois perceberam que não era um bom jogador. Até no Benfica o bebé esteve, não é?
Deixa-me contar também aqui um episódio que estavas a referir, que tinhas ido ver alguns riscos a carvão e que achaste que eventualmente a tua sobrinha ou a tua filha poderiam fazer. Eu tenho uma galeria há 14 anos e tenho muitas vezes este tipo de conversas com pessoas que nos visitam e há dois aspectos, não vou dizer que são dois argumentos, mas enfim, ficam dois aspectos para também pensar sobre eles. Que são os seguintes. O primeiro é, ela poderia fazer isso, ou ele poderia fazer isso, mas já depois de ver. Portanto, é fácil dizer que eu também fazia, depois de estar feito.
Não, mas em relação aos riscos, deixa-me só dizer, em relação aos riscos de carvão, que eu não estou a brincar, vi os mesmos, vários quadros com riscos a lápis, o meu sobrinho faz, só não os encaixilha.
Pronto.
Mas ele fazer paz.
O segundo argumento vai também ao encontro disto, que é, todos nós temos um dicionário em casa e aprendemos a ler e a escrever, isso não faz com que sejamos um prémio Nobel ou sejamos capazes de escrever um romance. Portanto, o facto de termos um instrumento tão próximo e ele nos ser familiar e acharmos que até nós fazíamos, não quer dizer que o consigamos fazer. Portanto, isto não é um... Estou a dizer isto numa perspectiva pedagógica e para dar outras pistas também de interpretação quando fores visitar exposições de arte contemporânea.
Deixa-me só dizer que a Maria Banha está aqui no Facebook a dizer que a arte é tudo o que consegue mexer com as pessoas e despertar-lhe sentimentos, seja um quadro, uma escultura, seja um edifício com um design diferente ou mesmo um bailado ou uma peça. É o
ou
que
seja,
é.
Uma experiência única,
em Londres,
uma experiência
com
única
óculos
de vida, que é visitar a Capela Sistina, por
Sim.
exemplo.
Mas aqueles óculos, eu acho que é o exemplo mais paradigmático disto que eu estou a dizer. Ah. É um conjunto de pessoas que são intelectuais, que na verdade muito poucas percebem do que estão a ver, ficaram encantadas a ver uns óculos que no fundo alguém tinha só deixado. E isto, acho que isto acho que isto ajuda a perceber, a dar a entender o que eu quero dizer. Mas eu admito a minha ignorância, eu já tive este tipo de discurso quando era mais novo em relação à poesia, e hoje sou um adepto de poesia. Portanto,
então há esperança. aparece no bairro das artes e vais ver que a tua opinião vai mudar. E traz a tua sobrinha também para ela ver mais riscos. Eu vou ter muitos lá na Galeria das Salgadeiras, por acaso vai haver muitos riscos do Rui Soares Costa.
Bom, tá bom, obrigado.
Olha, obrigado aqui pela tua intervenção. Nós estamos a acabar. Recordar que o Bairro das Artes é amanhã, naquela que é considerada a sétima colina, que é o Príncipe Real e toda aquela zona envolvente. É aí que existem 39 espaços onde as pessoas poderão visitar até às 11 da noite. A partir de que horas? Às 6?
Sim, das 7 às 11 da noite, sendo que há pelo menos dois espaços que começam às 6h30. O Museu Nacional de História Natural. Sim. E o lançamento do livro do Almada Negreiros na Biblioteca da Imprensa Nacional.
Tudo isso é de entrada livre. Há também
gratuita.
Há copos ou não?
Há copos.
Em todos os espaços.
Temos apoio desde a primeira hora da Bacalhau a Vinhos Portugal. Uh-huh. E toda a programação, porque já não vamos ter tempo para falar sobre ela, está em www.bairrodasartes.pt.
Alguma coisa que queiram destacar assim muito rapidamente? Para além do lançamento do Almada Negreiros, mais?
Temos a Ordem dos Arquitetos, que já referimos, a participação do Museu Vieira da Silva, 19 inaugurações, que é uma coisa extraordinária e é a primeira vez que temos uma adesão tão grande também por parte das galerias, e uma série de iniciativas ligadas com o livro, publicações diversas.
E uma leitura de texto por Jorge Silva Melo e a Isabel Munhoz Cardoso. E uma exposição de fotografia na Casa da Imprensa com todos os prémios da Estação Imagem de 2017, e podíamos ir por aí adiante.
Uma exposição muito boa também, que termina este fim de semana na ZDB, integrada na Lisboa, capital ibero-americana, dos cartazes cubanos. Enfim, desde a fotografia à escultura, à pintura, à arquitetura.
E há um mapa que distribuímos em todos estes espaços que as pessoas podem levar e percorrer.
Esse mapa é essencial, mas a verdade é que as pessoas podem ver na net, que é muito mais rápido. Vejam toda a programação amanhã entre as 6 e as 11 da noite, ali na zona do Príncipe Real, aqui em Lisboa, o Bairro das Artes, na sua sétima?
Oitava
edição. Obrigado, Ana Matos.
Obrigada,
e Cláudio Garrido, convidados de hoje. Nós estamos de volta amanhã com Bruno Nogueira, que é o convidado especial em mais uma parceria com o podcast Com Humor Não Se Brincam. Não percam então a entrevista com Bruno Nogueira. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.